Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Mal tempo, tristes dias têm se arrastado. Augusto está desesperado, voltando da ilha de... Depois daquele belo de Radadeca de... 140 e a moreninha ração de amor, achou na corte seu pai, e em poucos moí. Mentos teve de concluir, da severidade com que era tratado, que já alguém o havia prevenido das suas loucuras. E mesmo. Muitos pontos que ultimamente tinha dado nas aulas. A Keif mais bem merecida repreensão e um discurso cheio de ouvir os conselhos e admoestações veio por fim dar-lhe a certeza de que Zezier, seu robom vero, estava ciente de tudo. Veve para coroar a obra contra o costume do maior número dos nossos agricultores, que quando vêm à cidade, estão no ivevo e caso do fogo visto linguiça. E ainda bem não pus e rão os pés no Largo do Passo, já tenho os olhos na praia grande, e que por estes lisbons 50 anos, há de continuar a ser praia grande, apesar de a ter enxirismado Niterói. O pai de Augusto não falava em voltar para a roça, e a julgar-se pelo sossego e vagaga com que tratava os menos in por 4. 5. Um rer tantos negócios, parecia haver esquecido a moagem e a safra, chegou o godo. O nosso, depois de muitos rodeios e ceremonias, pediu finalmente licença para ir passar um psar o dia de domingo na ilha de M. E obteve em resposta ali um. Nandondo jurou que tinha dado sua palavra de honra de lá se achar nesse dia. Para que o filho não cumprisse a palavra, nem faltasse a honra, julgou muito tu conveniente e trancaiu no seu quarto. Mania antiga essa de querer triunfar das paixões com fortes meios. Erro palmar, principalmente no caso em que se acha o nosso estudante. Amor é um menino doidio e mal criado, que quando alguém intenta refreá-lo chora, escarapela, esperneia, escabuja, morde, belisca, e incomoda mais que solto e livre. O prudente é facilitar-lhe o que deseja, para que ele desça-se de desgoste, soltá-o no prado, para que não corra, limpar-lhe o caminho, para a paz, acabar com as dificuldades e oposições, para que ele durma, e muitas vezes morra. Amor é um anzol que, quando se engole, agadanha-se logo no coração da gente, donde, se não é com jeito destravado, por mais força que se faça mais uma vez esvoraca e se profunda. Portanto, muita industria deve ter e o quer pôr na rua, e para consegui-lo convém ir despedindo com bons modos, parlamentares oferecimentos, e nunca bater-lhe ilume alve. E firo, uma moreninha 140 com a poria na cara. Porém os homens mal passam de certa idade, se é se lembram do seu tempo para gritar contra o atual, e esquecem completamente os ardores da mocidade. O resultado desto é o mesmo que tirará o pai de Augusto da energia e a violência com que procura apagar a paixão do filho. Já era tarde. Augusto ama deveras e pela primeira vez em sua vida, e o amor, mais forte que seu espírito, exerce em ele um poder absoluto e invencível. Ora não há ideias mais livres que as do preso, e pois o nosso encarcerado estudante voltou às velas da barquinha de sua alma, que voa atrevida por esse mar imenso da imaginação. Então começou a criar mil sublimes quadros, e em todos eles lá aparecia a encantadora moreninha, toda cheia de encantos e graças. Viu-a com seu vestido branco esperando de cima do rochedo, viu-a chorar por vê-lhe não chegava, e suas lágrimas queimavam-lhe o coração. Ouviu acusá-lo de inconstante e ingrato, daí a pouco pareceu-lhe que ela soluçava. Escutou um grito de dor semelhante a esse que só lotarra no primeiro dia que ele tinha passado na ilha. Aqui foi ver o nosso estudante às nuvens. Saltou exasperado fora do leito em que se achava deitado. Passeou a largos passos por seu quarto, aceusou a crueldade dos pais, experimentou se podia arrombar a porta, fez mil planos de fuga, esbraviou, escabelou-se. E como nada desto lhe valesse, atirou com todos os seus livros para baixo da cama e deitou-se de novo jurando que não havia de estudar 2 meses. Carrancudo e teimoso, mandou voltar o almoço, o jantar e a ceia que lhe trouxeram, sem tocar num só prato, e sentindo que seu pai abria a porta do quarto, sem dúvida para vir consolá-lo e dar-lhe salutares conselhos, voltou o rosto para a parede e principiou a roncar como um endemoniado. Já dormes, Augusto? Perguntou, abrindo as cortinas do leito. A única resposta que obteve foi um ronco que mais assemelhou-se a um trovão. O experimentado velho fingiu ter se deixado enganar, e retirando-se trancou a porta ao pobre estudante. Uma noite de amargor foi então a que se passou para este. Na solidão e silêncio das trevas, a alma do homem que padece é mind nunca toda de sua dor concentra-se, mergulha-se inteira em seu sofrimento, não concebe. A Führer foi 150 moreninha não pensa, não vela, e não se exalta senão por ele. E isto aconteceu a Augusto, dói-se modo que ao abrir-se na manhã seguinte a porta do quarto, o pai veio encontrá-lo a engordado, com os olhos em fogo, e o rosto mais enrubescido que de ordinário. Augusto quis dar dois passos, e foi preciso que os braços paternais o sustivessem para livrá-lo de cair. — Que fizeste, louco? — o perguntou-lhe cuidadoso. — Não é da pai, passei uma noite enclada. Mas eu não sofro nada. Ele queria dizer que sofria muito. Imediatamente, foi-se chamar o médico, que, contra o costume da calasse, fez-se esperar pouco. Augusto sujeitou-se com brandura ao exame necessário, e quando o médico lhe perguntou, o que sente? Ele respondeu, com toda a fria segurança do homem determinado, eu amo, e mais nada. Mem, só julga isso pouco. Meumir, além dessas palavras, não quis pronunciar mais uma única sobre o seu estado. E contudo, ele estava em violite tais servação. O médico deu por terminada a sua visita, algumas aplicações se fizeram, e um dos colegas de Augusto, que o tinha vindo procurar, fez-lhe o que chamou uma bela sangria de braço. A enfermidade de Augusto não cedeu, porém, com tanta tal. Havia facilidade, como a princípio supôs o médico. Três se passaram sem conseguir-se a mais insignificante melhora, uma mudança apenas se operou. A exacerbação foi seguida. Sete e de um abatimento e prostração de forças notável. Sua paia ou a refeição, que também se desenhava no ardor dos olhares, na viveza das expressões e na audácia dos pensamentos, tomou outro tipo. Augusto tornou-se pálido, sombrio e melancholico. Horas inteiras se passavam sem que uma só palavra fosse apenas murmurada por seus lábios. Prolongadas e insônias eram marcadas minuto por dolorosos gemidos, e seus olhos amortecidos como que obsequiavam a luz quando por acaso se entreabriam. Na visita do quarto dia zero, o médico disse ao pai de Augusto. A moreninha 150 e uma ideia terrível apareceu então no pensamento do sensível velho. A possibilidade de morrer sem filho, a flor de suas esperanças. E tal ideia derramou em seu coração todo esse fel, cujo amargor se pôde sentir a ema de Unipai. Entrou apressado e trêmulo no quarto do enfermo, e vendo-o prostrado no leito, como insensível, como meio morto, exclamou com lágrimas nos olhos. — Oh, meu filho, por que me queres matar? Um brando favonil de vida passou pelo rosto de Augusto. Seus olhos se abriram, um leve sorriso de gratidão lisou os lábios. Também duas lágrimas ficaram pendurradas em suas palpebras, e ele, tomando e beijando a mão paterna, murmurou com voz humida e terna. — Meu pai é tão bom. Doces frases que retumbaram com mais doçura ainda no coração do velho. — Que querido me obrigas a fazer loucuras. E saiu do quarto, e logo depois de casa, mas... Voltando passadas algumas horas, entrou de novo na camara dodo em ti. Fez retirar todas as pessoas que aí se achavam, e ficando só com ele, deu-lhe provavelmente algum elixir tão admirável, que as melhoras começaram a aparecer, como puro encantamento, no mesmo instante. Que milagres não será capaz de fazer o amor dos pais? É novidades do mesmo gênero perturbar a paz, e os prazeres da ilha de Dendona Carolina também padecia. Os nossos amantes acabavam de encher,